Bem-vindos ao Automobil. A Fórmula 1 voltou a estar na Estíria, mais provavelmente na Áustria, para o Grande Prémio da Áustria. Esta semana, e novamente, a Red Bull Racing não teve concorrência, mais propriamente Max Verstappen venceu novamente a corrida. É a quinta vitória consecutiva da Red Bull, a segunda vitória neste mesmo circuito. Eu sou o David Pacheco e a fazer-me companhia tem Angelina Barreiro. Angelina, Max Verstappen foi basicamente um passeio de domingo para o holandês.
Então, olá a todos, é verdade, mais uma vez a Red Bull provar que queria mesmo voltar a ganhar em casa, não é? Assim, Verstappen foi só andar para a frente, esteve lá ali, eu acho que sinceramente a sorte dele, digamos, se podemos chamar sorte, foi o facto de logo no início começar já as lutas entre segundo e terceiro lugar. E aí ele já foi, seguiu à sua vida, fez as 71 voltas tranquilamente e pronto, e foi mais uma vitória tranquila para o Verstappen.
Olha que eu não acho que tenha sido assim tanta sorte. A sorte faz-se. Ele sai da pole position e sai bem no arranque e logo na primeira curva e não deixa que ninguém fique próximo dele.
Exato, e por isso é que eu digo isso. Se pode chamar de sorte, porque também poderia ter tido muitos mais problemas no início e não teve. Por
Verdade,
isso,
verdade. Não foi um Pérez da
e
vida.
normalmente conseguimos ver às vezes que o Verstappen é muito mau a arrancar de pole position, e nesse caso, por acaso, foi um arranque bastante interessante e pronto, e que acabou por dar a vitória.
E o Pérez? Vamos ao Pérez. Estamos na Red
Sim,
Bull, vamos ao
exato.
Pérez.
O
Já tens aí a
Pérez.
lista das penalizações?
Tenho, pois tenho, teve que ter, porque realmente a FIA tinha para lá uma panóplia de documentos. Uma pessoa já teve que escrever aqui no caderninho. Mas o que interessava, não é? Porque, sinceramente, eles para fazer documentos são reis. Mas pronto, prosseguindo. O Pérez, claro, o Pérez acabou por. Pronto, foi prejudicado pelo Norris no início e acabou por prejudicar o Leclerc duas vezes, com pronto, a forçar o Leclerc duas vezes fora de pista. Acabou por ser penalizado por 10 segundos e pronto, basicamente foi a corrida do Pérez. Primeiro, o Norris, pronto, o Norris prejudicou, ok, ele teve. Acabou por ficar em nono, por
É,
aí.
basicamente a corrida dele fica estragada logo aí. É,
É,
décimo
exato.
primeiro, se não me engano. Décimo primeiro,
Ele,
acho que sim.
acho que por aí, acho que 19º, ele esteve sempre nesses lugares. E depois acaba por fazer o mesmo duas vezes ao Leclerc e pronto. E esta é a corrida do Pérez.
Sim. Sendo que as vezes que ele faz o Leclerc, eles tocam mesmo. E na vez
Sim,
do McLaren, não
não.
tocam. Simplesmente é forçado fora de pista. É assim. Nós às vezes falamos muito da inconsistência da FIA. Pá, podemos não concordar ou concordar com as penalizações, mas a verdade é que consistência por parte da FIA. Foi um monte de penalizações, foram quase todas de seguida. Foi consistência por parte da FIA. E como tu disseste bem, ficou logo estragada no início, mas não é que tenha feito assim uma corrida tão mal. Ele acaba por terminar na sexta posição. Não é a posição que ele quer, não é a posição que a Red Bull quer que ele esteja e que ele já sabe onde tem de estar. Ele partia da segunda fila da grelha, ou seja, já estava ali para ver se ia conseguir fazer o 1-2 para a Red Bull. Não conseguiu, passa para a corrida à frente, porque esta, como ele diz no fim, é uma corrida basicamente para esquecer. Não sei
É,
se.
eu acho que
Sim.
vou pegar nesse ponto da consistência da FIA, porque eu acho que a partir do momento em que eles começam a dar penalizações, neste caso a primeira foi, não sei se foi a do Giovinazzi, se foi a do Norris, acho que foi a do Norris,
Primeiro acho que foi a do Norris, depois veio a do
acho que sim.
Tsunoda vamos falar mais à frente, mas que é esquisito. O Tsunoda leva 10 segundos pela mesma coisa. Leva 5 segundos numa situação e leva 5 segundos noutra situação, que é por causa de ele passa a linha branca de entrada do pit lane.
Pronto, mas sim, falando nisso, acho que a partir do momento em que a FIA começa a dar os seus stewards, neste caso, começa a dar as penalizações, tem que continuar, não é? Porque aconteceram situações semelhantes, no caso de forçar neste caso, o Norris e o Pérez, e depois o Leclerc. O Pérez ao Leclerc acaba por acontecer situações semelhantes, como o Tsunoda, que levou duas vezes a mesma. Pronto, a partir daí acho que a Fiat é obrigada a dar penalizações. Vou dar um pequeno exemplo. Na semana passada, no Grande Prémio da Estíria, por exemplo, o Leclerc acabou. Pronto, é um caso diferente. Mas que eu vi na internet que as pessoas andavam a queixar, e agora vou pegar nisto. Por exemplo, o caso do Leclerc, em que ele prejudicou claramente o Gasly, e depois o Gasly também acabou por. E não aconteceu nada, não houve penalizações. Claro, cada caso é um caso, e é por isso que eu digo que, nesse caso, a FIA teve mesmo que, à primeira. Dá as penalizações, tem que continuar. E é por isso que tivemos uma carrada de penalizações que eu tive que escrever no papel. E pronto, é isso.
Oh, mas é consistência, não interessa porque é consistência. Quem também esteve muito bem, não foi, pronto, não foi a pessoa que estávamos assim tão à espera, mas sim foi o Valtteri Bottas. Valtteri Bottas consegue uma segunda classe, um segundo lugar neste Grande Prémio, para quem partia de novamente quinto, desta vez não por penalização, mas sim por se ter classificado na quinta posição da grelha de partida. O Valtteri Bottas fez uma excelente corrida. Ainda teve aquela situação de da equipa lhe dizer no rádio: tens o Lewis à tua frente, não o podes ultrapassar. E depois, para aí, 5 minutos depois: ah, não, afinal vai que tu vais bem.
Finalmente.
sim, finalmente, Valtteri Bottas tratado como primeiro piloto. Mas porquê? Porque Lewis Hamilton, também no final da corrida, admitiu que o seu Mercedes W12 teve problemas, teve danos no chão do carro. Há pessoas que não gostam que se chama chão do carro, mas basicamente é a parte de baixo do carro, é o chão do carro. E o Lewis Hamilton acaba por terminar na quarta posição. Mais uma vez, a mim, pelo menos, pareceu-me, tal como na semana passada, até acho que ainda se pareceu um pouco mais. Mas a Mercedes, o Red Bull é o RB16B, é o melhor carro neste momento, e a Mercedes tem muito que trabalhar para chegar lá. Vimos logo no início deste double header na Áustria que o Lewis Hamilton andou no simulador, que é algo que o Lewis Hamilton já falou muitas vezes disso. Ele, por exemplo, o Kimi Raikkonen, já são pilotos que já não vão muito ao simulador, e ver Lewis Hamilton no simulador significa que a Mercedes está atrás e está a tentar buscar alguma coisa que não sei se até o vai conseguir chegar lá. A verdade é que a Red Bull está à frente, Max Verstappen está à frente. Mas terminando aqui a minha análise da Mercedes, é um kudos para o Valtteri Bottas. Finalmente ali tratado com alguma dignidade, deixa aquela questão de: ah, não passas agora, afinal podes passar. O Lewis Hamilton também não fez grande, já sabia que não tinha grandes hipóteses. E pronto, foi essa a minha análise da Mercedes.
É, não podia estar mais de acordo contigo, porque, pronto, eu, por acaso, na semana passada, quando eu e o Luís fizemos, eu disse que, por acaso, que eu achava que a corrida do Bottas tinha sido uma das melhores este ano, e agora ele volta a concretizar essa
Esta foi melhor,
situação. Sim,
esta foi melhor.
esta foi melhor. Exato, mas na semana passada ainda não tinha acontecido,
Sim.
por isso que. Mas sim, acho que o Bottas finalmente porque nós estamos habituados a ver o Bottas sempre atrás do Hamilton e neste caso não aconteceu, o que é muito raro mesmo de se ver. E acho que é bom para ele também ter um bocadinho mais de confiança no carro que ele tem, que também, mesmo por muito que a Red Bull neste momento esteja a ser dominante, continua a ser um Mercedes, continua a ser o Mercedes. E então, acho que é muito bom o Bottas ter este tipo de resultados, nem que seja esporadicamente, que é também para ter um pouco de confiança naquilo que ele é como piloto. Já em relação ao Hamilton, acho que ele teve muito. Não foi uma corrida nada boa para ele, no que consta. Já a qualificação já não tinha sido do todo, e a corrida também acabou por ser mais do mesmo. Eu acho que ele teve problemas a partir do momento em que ele bateu, exato como disseste, o chão do carro, ali bateu
Nos
ali.
coletores de bananas.
Sim. E a partir daí também não há muito que se possa fazer, mas ele conseguiu aguentar o quarto lugar. O problema aqui é que a Red Bull acaba por se afastar, e o Verstappen acaba por se afastar do, pronto, daquele, do campeonato. Damos os campeonatos, mas a Mercedes tem que, eles, com certeza, isto é uma fase assim mais dominante da Red Bull. E a Mercedes tem a certeza que eles conseguem, ou e conseguem, eles continuam na mesma, como é que eu ia dizer? Continuam assim mais ou menos no mesmo nível, mas
Ou seja, a Red Bull é que evoluiu e a Mercedes ficou estagnada.
é exato, é
Ok.
para, ao menos pelo menos é o que parece agora. Claro que ainda faltam muitas rondas, por isso é esperar para ver.
Olha, por falar em rondas, já dizemos de vez, estamos a gravar isso no dia 6, do 7 de 2021, no dia em que soube que vamos ter menos uma ronda. O Grande Prémio da Austrália foi cancelado pelo menos para 2021. Vamos ver se o conseguimos ter em 2022. Da Mercedes, então passamos para a McLaren e Angelina, Lando Norris.
Ai, Lando Norris mesmo.
Lando Norris, pronto. O episódio vai se chamar Lando Norris. Não, o episódio vai se chamar Lando Norris mesmo.
Mesmo. Não, mas ele tem estado incrível mesmo. Não temos reparado. Primeiro, qualificação que quase vai à pole. Quase, mas.
Verdade, verdade. O Max
É,
Verstappen
foi mesmo.
não fica nada com. Sabes que o Lando Norris faz a volta atrás do Max Verstappen.
Exato. Aí tens a situação. Se
Daí
não
tens
fosse, provavelmente.
o Max Verstappen chateado no final.
Se não fosse, provavelmente tinha sido lá no Norris pole position. Mas segundo lugar, já primeiro na qualificação e depois pronto, logo no início, levar com da corrida, levar com penalização com a situação de Pérez. Mas recupera extremamente bem. Acho que o Norris é cada vez mais um piloto mais completo, que nos sinceramente tem surpreendido bastante, porque tínhamos sempre
Tem sido como a
tínhamos sempre...
FIA foi esta semana, consistente.
é, mas o Norris tem sido sempre assim. Já é, não sei, já é, acho que as corridas todas ele pontuou. E é mais um pódio para ele. O terceiro lugar, acho que deve ter sabido. Deve ter.
Sobe bem.
Acho que sabia. Sou,
Sobe bem.
exato. É, acho que sou bem para eles. Porque mesmo apesar das circunstâncias de corrida, o Norris conseguiu desenvolver muito bem e tudo mais. E por aí acho que é bom. Em relação ao Ricciardo, foi bom, eu acho, pessoalmente. Acho que é assim.
Para
A
onde ele
qualificação não
quer
foi assim
estar e para
tão.
onde ele diz que quer estar, não foi bom.
Oh, exato, mas
Ele
temos
fica outra
que.
vez na Q2, termina na
Sim.
sétima posição.
Mas
Ok.
temos que ter em conta, nesse caso, comparar com a semana passada, que para mim foi. bastante negativa. O facto de ele ter chegado, ou ter começado na qualificação, ter ficado pela Q2 e ter conseguido, ele juntamente com a equipa, com a estratégia, ter conseguido, e também foi um dos únicos que não levou penalização, não é? Mas eu acho que juntamente eles terem conseguido com que o Ricciardo ficasse nos lugares pontuáveis esta semana, acho que já não é mau, mas claro, claro que um piloto como o Ricciardo, que já estava habituado a outras coisas, a outras andanças, acho que continua a ser um pouco desapontante nesse sentido, mas temos que ir aos poucos, devagarinho, a ver o
Ou
que é que ele
seja, outras
consegue fazer.
andanças, mas estás a falar da Red Bull, porque as outras andanças na Renault não eram outras andanças, era mais ou
Oh, no...
menos o que ele está a
Sim.
fazer aqui.
Mas nota-se que ele ainda não se adaptou bem ao McLaren. Na Renault era diferente. Quer dizer, acabou por ser diferente, principalmente no final do ano, no ano passado. Aí já era outra coisa, mas agora lá está, até mais um processo de adaptação e
Mas
é, mas
ok, tens razão, mas comparado com o colega de equipa, está mal.
sim, mas sem dúvida, e com aquilo que nós pensávamos em geral da McLaren, ver o Norris tão bem e o Ricciardo não tão bem, acho que é sempre um. É sempre algo que fica muito aquém. É algo desapontante.
Ok. Então, da McLaren passamos para a Ferrari. A Ferrari que não foi ao top 10 na qualificação, se não me engano, mas teve uma estratégia excelente e colocou Carlos Sainz na quinta posição e o Charles Leclerc na oitava posição. O Charles Leclerc, claramente, pronto, acaba por não beneficiar ali da luta contra o Pérez. Ele próprio diz no final da corrida que tinha carro para mais, mas não conseguiu extrair o ritmo que queria extrair. Ainda não percebi muito bem como é que se tem ritmo e não se consegue. Não sei. Há ali algumas coisinhas que, pelo menos neste Grande Prémio, ficaram por limar. Quanto ao Carlos Sainz, simplesmente trabalhou com a estratégia que tinha, uma estratégia diferente de quem estava à frente dele. Ele começou nos duros e depois no final foi como é que se pode dizer? Foi uma corrida de sprint que ele ultrapassou vários carros e acabou na quinta posição. Portanto, não, por vezes a Ferrari tem destas coisas, nem sempre não é só falhas na estratégia, mas por vezes, às vezes por obra e graça do Espírito Santo, como se diz, eles têm uns rasgos de genialidade e colocaram, pelo menos o Carlos Sainz fez trabalhar a estratégia que a equipa delineou para ele.
Sim, concordo contigo, até porque temos a Ferrari habituou-nos a ver
Sim. A ter
umas
grandes
estratégias
buracos
que.
na estratégia.
Sim, sem dúvida, e agora até tem sido, ao menos nas últimas duas corridas, penso que as estratégias foram mais ou menos semelhantes, principalmente no Sainz, em que ele aguentou muito tempo com os pneus, e já na semana passada tinha ocorrido o mesmo. Mas sim, acho que. A Ferrari nesse aspecto tem conseguido levar as suas estratégias avante e tem tido resultados com isso. Em relação ao Sainz, muito boa corrida. Acho que de quem também ficou pela Q2, tanto como bem como o Leclerc também, mas de quem ficou na Q2 e depois conseguiu para o quinto lugar. Acho que já foi qualquer coisa interessante e mesmo para eles continuarem essa luta pelo campeonato de construtores com a McLaren. Em relação ao Leclerc, também não diria que foi mau, visto que ele teve a corrida estragada durante duas vezes pelo Pérez e ainda ter ficado em oitavo, acho que também não foi mal. E lá está, também tanto bem como o Sainz, ele também tinha saído. Do Q2, E portanto, acho que nesse aspecto, claro que a estratégia da Ferrari também foi crucial para ambos os resultados, e por isso acho que temos de dar uma salvinha de palmas à estratégia da Ferrari, que finalmente está a começar a dar frutos. Só espero que não me estejam a iludir demasiado. Não sei.
Vamos ver o que é que sai daí. De Ferrari, Angelina, passamos para AlphaTauri. Pierre Gasly na nona posição, Yuki Tsunoda na 12ª, após as penalizações. O Yuki Tsunoda tem, ou seja, o Yuki Tsunoda no final do Grande Prémio diz o seguinte: excelente qualificação, ritmo de corrida de porcaria, ou seja, não tivemos ritmo de corrida nenhum, e tem que ver novamente isso. Mas também há aquela questão das penalizações do Tsunoda, que são iguais, que é passar a linha branca no pit lane. E isso é pá, não vou dizer que é básico, também não vou
Eu
dizer
ia.
que a pista é muito apertada, porque não é assim tão apertada. Portanto, Tsunoda, vá. Vamos dar mais um bocadinho, vamos tentar não cometer estes erros, que não se pode dizer assim tão de que são de principiante, porque nas Fórmulas Júniores também tens a entrada para o pit lane e tens as mesmas linhas de entrada para o pit lane. O Pierre Gasly na nona posição, não acho que tenha sido um grande prémio de deslumbrar do francês, mas pontua, o que é sempre bom para a AlphaTauri, Angelina.
Sim, em relação ao Tsunoda é mais, eu ia dizer rookie, porque pronto, ele ainda é o rookie, por isso, mas lá está, acho que também acaba por ser, tendo em conta a qualificação que ambos fizeram, AlphaTauri pelo menos acho que merecia ter os dois carros nos lugares pontuáveis, mas pronto, como, claro, não foi possível e só o Gasly é que conseguiu a proeza. Mas lá está, o Tsunoda também é muito prejudicado por essas penalizações que, exato, parecem um bocado básicas, erros básicos como pisar a linha da entrada do pit, por isso é, mas ele agora já vai aprender, certeza. Claro, mas em relação ao Gasly, não foi. É exato, não foi a melhor corrida e acaba e tem sido assim durante este ano. A AlphaTauri em geral e o Gasly não têm tido umas
Não
corridas
te
que
está a
acho que
deslumbrar.
deveriam. É exato, acho que porque é aquilo, é tal coisa que chega a qualificação e o Gasly principalmente, incrível. Chega a corrida e depois parece que o ritmo parou, tipo, alguma coisa aconteceu e já na semana passada, DNF, e esta semana, pronto, no nono lugar, já dois pontinhos para a AlphaTauri, já não é mau, mas lá está, parece que fica sempre alguma coisa, parece que pode dar mais e acaba por não dar, pronto. Mas é como eu já tenho vindo a dizer, tantas equipas com tanto potencial. E só há 10 lugares pontuáveis, portanto, é sempre assim.
Quem não fica nos pontos foi já me perdi. Nós vamos para Aston Martin ou para Alpine? O que é que preferes? Alpine?
Pode ser Alpine.
Vamos para Alpine, que não é não ficar nos pontos, levar um pontinho para casa. Então, Fernando Alonso roubou, mas roubou com muitas aspas, o pontinho ao George Russell. O pessoal deve ter ficado naquela, ah, caraças! E o Russell também admitiu no final que, pá, queres pontuar e se pudesses escolher, tu não escolhias ter o Fernando Alonso atrás de ti, e talvez conseguisses pontuar. Claramente que o George Russell preferia ter outro piloto atrás de si. Mas Fernando Alonso terminou o Grande Prémio na 10ª posição, levou um ponto para casa. Já Esteban Ocon ficou logo na primeira volta, ensanduichado entre um Alfa Romeo e um Haas, se não me engano. E fica logo ali, ou seja, as corridas na Áustria não foram saudáveis, por assim dizer, para o Ocon, Angelino.
É verdade. Eu e o Luís na semana passada criámos uma teoria que era agora que ele assinou o contrato dos 3 anos na Alpine, pronto, já tem aqui uma cláusula qualquer que diz: olha, tens que ficar, não podes acabar a corrida, ok? Ou tens, não podes ficar nos pontos. Ah, não, mas exato, não tem sido muito saudável para o Ocon e de tudo o que ele já nos mostrou que consegue. Pronto, é mais uma corrida má para o piloto francês. Já o Alonso, eu também
Tudo.
vi umas.
O Alonso teve toda aquela novela do Vettel na qualificação, que o Vettel
Ah,
impediu, o Vettel
foi.
acaba por levar 3 lugares de penalização, mas depois, se formos olhar um bocadinho para as imagens, há ali pilotos que estão bem, atrasam-se ali, depois há aquele acordo de cavalheiros, que é um acordo de cavalheiros, depois eu não respeito. É toda uma sala ganhada ali, mas pronto, quem foi penalizado foi o Vettel. Mas quem saiu mais penalizado foi o Fernando Alonso, que, pelo que ele diz e pelo que eu vi, eu acho que até podia ter partido mais à frente e até podia ter finalizado o Grande Prémio mais à frente.
Sim, sem dúvida, mas lá está. O que nós sabemos é que, por acaso, o Alonso até fez uma corrida bastante interessante. Para quem partiu do 14º, se não me engano. Acho que sim, acho que é isso. Lá está. Eu, ao menos, o sentimento de quando vejo o Alonso a passar para o último ponto é do tipo: oh, Alonso, mas tu já tiveste tantos pontos! Deixa o Russell ficar com um ponto. Não, mas claro, ele tem que fazer o trabalho dele e acho muito bem. E lá conseguiu o ponto para a Alpine, que pronto, já que o Ocon não aconteceu, não é? Nem sequer.
O Ocon teve na Áustria, não foi boa para ele.
Não, foi mesmo para ficar sentado a olhar para a corrida, porque isto não foi nada bom, mas exato. É mais um pontinho para o Alpine do Alonso, que não fez uma corrida má.
Mas quem não pontuou, agora sim, foi Aston Martin. Lance Stroll foi 13º e o Sebastian Vettel acabou na 17ª posição, depois de se embrulhar, depois do Kimi se embrulhar nele, ali na última volta. E acho que acabam os dois classificados, mas acabam os dois carros na gravilha, se não me engano.
Acho que sim, acho que é. E lá está. Depois o Stroll também teve uma penalização do
Excesso de
speed.
velocidade no pit lane.
É isso. E pronto. E mais um que leva a penalização. E o Vettel também levou, porque lá está, como tinhas falado há pouco, com aquela situação com o Alonso na qualificação. Mas lá está. É mais uma corrida para esquecer da Aston Martin. Se bem que acho que se não fosse a penalização do Stroll, se calhar poderia ter dado assim. Mas estava muito longe. Acho que este fim de semana a Aston Martin esteve um pouco longe daquilo que poderia ter sido. Depois o fim de semana do Vettel ainda acaba pior, porque quando lá se o Raikkonen lá lhe aparece à frente e
Não,
já não anda
aparece ao lado e leva-o
ao lado.
consigo.
Sim, exato. E já não, já nem dá hipótese de nada sequer. Portanto, acho que foi mesmo um fim de semana para esquecer da Aston Martin.
Ora bem, então vamos às 3 equipas finais, com ênfase, claro e claramente, ênfase para o William, para o George, como o senhor Alexander Albon diria, George, Williams. As e Alfa Romeo. Angelina, começamos pela Williams, George Russell, força.
Eu
Já
disse que ele
falaste há
ia chegar à
bocadinho,
Q3.
mas sim.
Eu disse que ele ia chegar à Q3. Eu
Pela
disse.
Williams, ele já tinha chegado uma vez no Sakhir, pela Mercedes.
Eu não considerei isso. Eu considero
Mas
já
ele,
que.
para as estatísticas, ele chegou lá. Ele também já pontuou na
Exato, sim.
Fórmula 1, que foi no Sakhir.
Sim. Mas sim, pela Williams, porque.
Sim. Força.
Também, mas. Gosta, queres mais pontuar pela Mercedes ou pela Williams? É que é mais difícil pela
É
Williams.
mais intenso pontuar pela Williams, certo? Mas ele já pontua
Exato.
para Mercedes. Não, não, não seja por isso.
E foi 2 pontos, acho eu.
Foi porque ele
Ou um.
acabou por cá aquela
Foi
coisa
aquela.
nas boxes, ele depois tem que recuperar aquilo tudo.
Auto-memórias aqui. Mas sim, Russell chegou à Q3 pela Williams. Foi bom. E depois ainda beneficiou da penalização do Vettel. Começou ainda no
Não, ele
oitavo,
começa em
não
oitavo.
é?
Ele bate o Lance
Oitavo, é.
Stroll, ele bate o Lance Stroll na Q3, fica em nona posição e lá está,
É
beneficia do Vettel para partir um pouco mais à frente.
E pronto, e como já falámos já há pouquinho, uma pessoa já vai pensar, por favor, Alonso, já tens tantos pontos. Na Fórmula 1 já tens 2 campeonatos, por favor, mas lá está. Não aconteceu e eu até vi uma declaração do Alonso a dizer que pronto, tinha ficado assim um bocadinho com.
Sabes que no final da corrida o Alonso sai do carro e vai dar um abraço ao George Russell.
Ai, por acaso não tinha visto isso.
Backstage da Fórmula 1. Eu não sei se está nas redes sociais. Por acaso eu
É
procurei nas
capaz.
redes sociais, mas que o
Não estiver,
pessoa
vai estar.
às vezes tem acesso ao backstage e vi lá o abraço do Alonso ao George Russell. Já o Nicholas
Claro.
Latifi, mais um fim de semana. Andar a apreciar ali a paisagem
As bolinhas.
na Áustria. Ele termina na 16ª posição. Não sai nada provavelmente não sai nada contente. Com aquele carro continua nas mãos dele, continua a ser muito complicado de pilotar. Já Haas termina nas duas últimas posições. Mick Schumacher é 18º, Nikita Mazepin é 19º. Mick Schumacher termina novamente na frente do Mazepin. Continua a sua evolução. Já o Nikita Mazepin é a mesma coisa com o Schumacher, continua a sua evolução. Não há muito a dizer sobre estes dois pilotos da Haas. Já sabemos que o carro não dá para muito mais. Alfa
Eu acho que o
Romeo.
facto,
Sim, diz.
só para dizer que eu acho que o facto, eu já disse isto, mas só o facto do carro conseguir acabar as corridas,
Já
acho que não
é
está
muito bom.
nada mal. Já é bom.
Já é bom. Já, por fim, Alfa Romeo, tivemos, pronto, o Kimi teve aquilo no final da corrida com o Vettel, não foi, e o próprio Kimi admitiu que não foi uma corrida boa para ele. O António Giovinazzi também foi um dos penalizados logo no início da corrida, e depois termina na 14ª posição, portanto, Alfa Romeo não teve excelente este fim de semana. Termina, está bem que o Giovinazzi termina, por exemplo, na frente do Latifi, mas o grande destaque destas últimas três vai para o George Russell e para o Williams Angelino.
Sim, é verdade. Acho que dos 6 pilotos, o Russell tem e nem estou a falar desta corrida, em geral, tem-se vindo a destacar. Só, às vezes o Giovinazzi ou o Alfa Romeo, mas sim, mas especificamente nesta corrida, o Russell acabou por ter o seu destaque ao ir para, também para a Q3 e ter quase conseguido o ponto. Já vou ter que ver os tweets da bandeira amarela outra vez. Ok, eu aceito. Mas sim. Alfa Romeo, pronto, a asa é o que tu disseste e o que eu disse. Só o facto do carro conseguir já é bom. Acho que o carro acabar, porque lá está, é para isto. É para isto que a asa está na Fórmula 1, ao menos por este ano. Que é para ensinar os rookies como é que se pilota na Fórmula 1 e habituá-los um bocado mais para que até pode ser
2022
que
seja melhor.
eles.
Pá, não acredito que vão estar a lutar
Exato.
pelo top 5, mas pelo menos andar pelos pontos.
Não, mas. Exato, mas ao menos. Pelo menos tentar mais um bocadinho. Ao menos como estava no ano passado, ou há 2 anos, por aí. Porque este
Ok.
ano é mesmo pior que a Williams. E Alfa Romeo já falei? Não, ah, pronto, é exato. Também não foi um bom fim de semana para Alfa Romeo. Às vezes eles lá conseguem Q3 e tudo mais. E o Raikkonen e o
Q3,
Giovinazzi,
é.
às vezes.
Alfa Romeo já foi ao Q3.
Já. Giovinazzi?
Giovinazzi,
Não, não
quando?
sei, não sei, não sei quando, não me lembro.
Também
Mas
não
já
me lembro.
foi. Já foi, senhor. Digam lá nos comentários que já não lembro.
Digam lá nos comentários, comentem essas coisas. Quando é
Mas
que
eu
Alfa
sei que
Romeo
já
foi
fui.
a Q3 em 2021?
E pronto, é isso.
Ok, então vamos para os prémios do fim de semana. Angelina, começamos pelo prémio Paga Fino. Pagas Fino a quem?
Ele é mais novo que eu, mas vai ao Norris. Ele já tem idade para beber também. Sim, porque realmente o Norris teve uma. Ele cada vez está melhor. Como eu disse anteriormente, ele está cada vez mais um piloto mais completo. E este fim de semana foi mais uma prova disso. Foi um ótimo fim de semana também para meter um bocadinho a McLaren nos eixos. E o Norris é claramente o primeiro piloto da McLaren neste momento, por isso. Bye, bye Norris.
Ora bem,
Bem fino.
eu pago ao Max Verstappen porque ele deve estar muito cansado deste passeio de domingo. Mas é a primeira vez que o Max Verstappen faz o Grand Slam. Pole position, volta mais rápida, 1.6200 e vence a corrida. Volta mais rápida, é a questão interessante de ele andar a fazer volta mais rápida atrás de volta mais rápida, parar. Para um novo conjunto de duros, se não me engano, ir para a pista e dizer no rádio: Ah, posso fazer a volta mais rápida? E o engenheiro dizer: Ah, mas já tens a volta mais rápida. E depois, na volta a seguir, ele faz o 1.6200, que é a volta mais rápida, e depois queixa-se, a equipa avisa-lhe de que: Olha, tens um corte no pneu, tem lá cuidado, tipo. Mano, já tens a volta mais rápida, não precisas de fazer a volta mais rápida. E depois vais aos limites, cortas o pneu, podendo por alguma coisa e tocar a tua vitória, tipo, fogo, vai com calma. Mas sim, é o primeiro Grand Slam do Verstappen, por isso ele leva o. Eu pago no fim este fim de semana. Angelina, prémio Vassoura.
Assim, mas assim, não foi uma corrida a quando as circunstâncias, ok, não foi, mas o meu prémio vai para o Pérez, porque pronto, sendo a Red Bull, já pronto, são outras coisas, são outras pressões, outros resultados, e pronto, eu acho que o facto dele ter feito duas vezes a mesma asneira, pronto, ao Leclerc. Também que o prejudicou imenso, mas em contrapartida, a corrida dele acaba por não ser assim tão má, lá está, porque ele também acaba por ser prejudicado pelo Norris, como já falámos, e ele acaba por recuperar disso. Mas lá está, essas asneiras e pronto, e o facto de ele ser piloto da Red Bull e já termos visto muito melhor, pronto, dou a vassoura ao Pérez pelo varrer a pista.
Vai engasguei-me com essa deu ao Pérez a vassoura para varrer a pista de tanta gravilha que primeiro colocou na pista porque ele saiu fora para a gravilha e depois
Depois
colocou o Charles Leclerc que também trouxe gravilha para a pista e tipo, vais ver no final o Pérez com os seus calções é aquela meia típica da Áustria ali com a vassoura tipo, varrei a gravilha para dentro do seu sítio correto. Olha, só por essa, o meu prémio vassoura vai para o Sérgio Pérez também. Não é só por essa, também já tinha pensado dar o prémio vassoura ao Sérgio Pérez e explicaste muito bem. Não foi o fim de semana que provavelmente o mexicano queria e todas essas penalizações e logo aquela saída de pista no início da corrida hipotecaram as hipóteses de um possível 1-2 para a Red Bull no Red Bull Ring, que é a sua corrida caseira. Por fim, Angelina, vamos à estratégia S.
Olha, sim, eu escolhi a Ferrari porque é o que eu já disse há bocado. Eles estão-nos a habituar mal com boas estratégias. Então, se o meu estratégia é a Ferrari, mas principalmente com a estratégia que eles fizeram ao Sainz. Basicamente foi a mesma da semana passada, foi muito foi semelhante. E acabou por correr bem. Mas também do Leclerc, porque também foi com a ajuda da estratégia deles que o Leclerc também conseguiu, apesar de tudo,
Subir na
um
classificação. Ele que também
Exato.
ficou no Q2. Olha, eu não ponho a Ferrari, eu ponho mais o Carlos Sainz, porque fez funcionar a estratégia. O Charles Leclerc acaba por ficar atrás do Sérgio Pérez, envolvido naquela batalha com o Pérez, mas o Sainz passou, foi para a frente, conseguiu fazer a estratégia e colocou o Ferrari na quinta posição. Portanto, a minha estratégia vai especificamente para o lado da box do Carlos Sainz e da equipa do Carlos Sainz, que é a Ferrari, mas sim para o Carlos Sainz. E com esta, vamos ter uma semaninha de férias. Depois vamos voltar com o próximo Grande Prémio. Portanto, já sabem, podem seguir o Automobil nas redes sociais, no Twitter, Facebook, em Automobil 321, no Instagram em Automobil underscore 321. Só dizer ao Luís que sim, já tenho isso quase, quase, quase decorado. No YouTube podem sempre ativar as notificações e, como a Angelina pediu há pouco, podem comentar também. Também podem comentar nas nossas redes sociais. Podem também, se der para comentar ou colocar estrelinhas ou classificar no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, o que vocês quiserem. Estejam à vontade e até lá.
Até lá.